Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Marinilda Boulet, artista, produtora cultural, pesquisadora em cultura tradicional e presidente do ITC, Instituto Totem Cultural, que é uma associação que desde 2008, na nossa cidade de Socorro, no interior de São Paulo, vem desenvolvendo projetos em torno da cultura tradicional, da arte naif, nossas congadas, benzedeiras, realizando curta-metragem, exposições, lançamento de livros, DVDs. E esse projeto agora, Benzedeiras, Cultura Tradicional de Cura pela Fé. Agradecemos por estarem conosco nessa live, a nossa equipe, o Maicon aqui à minha direita, meu braço direito, o Bruno Boulet, nosso produtor, fotógrafo, Cuca Jorge, que nos acompanhou durante toda a pesquisa de campo realizada, virá aqui nos falar no dia 27 também sobre o grande ofício da fotografia dentro do projeto. Todas as equipes, tanto no museu, porque esse projeto é... foi também realizado com uma exposição dentro, no conjunto das suas ações, Museu Municipal, equipe, Maiara Nardes, Bete Franco, Fabiana, o Julian Boulet, que fez toda a nossa comunicação visual, Magda Moraes, que editou nossos vídeos. Estamos muito felizes, a equipe da biblioteca, que nos recebe nesse espaço que é patrimônio arquitetural da nossa cidade, nossa assessora de imprensa, Fernanda Martins, e toda a equipe, todos os membros do ITC, Governo do Estado, através da sua Secretaria da Cultura e Economia Criativa, nossa Prefeitura, Secretaria Municipal, Conselho da Cultura, o museu, sem dúvida, já estamos com ele no coração, abriga nosso projeto, essa grande homenagem às benzedeiras e benzedores, e nossa produtora Totem, nossa associação que está sempre aqui com a gente. Essa pesquisa em torno dessas pessoas que abrem seu coração para a cura, para ajudar, né, fazer com que nós tenhamos a bênção de sermos curados, essa pesquisa ela começou em fevereiro, antes do início da pandemia, e teve que continuar durante. Como todo o planeta, nós tivemos um momento de grande impacto e depois, pouco a pouco, com o uso de máscaras, de distanciamento, pudemos continuar a nossa pesquisa e ver o quanto essas benzedeiras e benzedores estavam ativos e continuando a praticar, né, sua ação generosa de tentar ajudar as pessoas a se curarem através do benzimento, mesmo durante a pandemia e pelo telefone, pelo WhatsApp, dialogando com as interfaces digitais. Então, nós fomos vendo durante essa pesquisa que o benzimento era um ato que pedia, né, uma abertura de coração, de espírito, que pedia que nós, seres humanos, tivéssemos consciências que estamos na cruz do mundo entre o espírito e a matéria. E todas essas questões foram nos levando à filosofia. E, por isso, essa live de hoje, essa atividade dentro do projeto, que tem esse enfoque. E, para isso, nós convidamos uma pessoa que admiramos muito para escrever um texto, nos ajudando a pensar filosoficamente essa pesquisa e essas pessoas generosas que encontramos durante todo esse trabalho, né, no campo, tentando encontrá-las. E essa pessoa maravilhosa é a filósofa, poetisa e docente da Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão Maia, a quem nós realmente damos toda a nossa gratidão por estar sempre atendendo aos nossos chamados. Já em 2017 e 2018, quando realizamos um projeto muito grande em torno do fomento da Congada, né? Congada, cortejo de cores e devoção, ela nos escreveu um texto, uma reflexão filosófica também sobre essa pesquisa, que está ainda conosco hoje nas nossas publicações. E, sobretudo, no final desse texto, ela nos fez descobrir esse poema incrível do Kabir, né? o poema 32, né? Que eu vou ler para vocês. Dança, meu coração, dança hoje com alegria. Os compassos do amor enchem de música os dias e as noites, e o mundo escuta suas melodias. Loucas de alegria, a vida e a morte dançam. Ao ritmo dessa música dançam as colinas, os mares e a terra. Entre risos e lágrimas, a humanidade dança. Para que vestir o hábito do monge e viver apartado do mundo em orgulhosa solidão? Vê, meu coração dança no requinte de uma centena de artes e o Criador se regozija. Como para o projeto das benzedeiras, nós também tínhamos essa exposição em homenagem à nossa cultura tradicional focada nas congadas, e nessa exposição todas essas linguagens juntas exaltavam, valorizavam e fomentavam, como nesse projeto de hoje, nossa cultura tradicional. Então, antes de entrarmos nas nossas reflexões filosóficas, através dos olhos da professora Lúcia Helena Galvão Maia, nós vamos percorrer juntos um pouco da pesquisa de campo, para vocês sentirem como foi, quem são essas pessoas que nós encontramos e que deram origem, suscitaram a ideia dessas reflexões, né? Então, a gente vai, assim com o Maico, sendo conduzidos para o interior, né, de Socorro, para a zona rural. Aqui o senhor José Claudino, ali com a bandeira da Congada, né, benzendo a bandeira. Ele conhece muitas tradições ligadas ao benzimento. Ele, além de benzer com o rosário, ele tem o pêndulo. No pêndulo, ele sente a energia da pessoa. Ele pode nos dizer como estamos, quais plantas podem nos conduzir a uma melhor relação entre nossa matéria e nosso espírito. Em seguida, fomos visitar o senhor Benedito, 110 anos, que também tem uma relação com a terra muito forte. Ainda hoje, na sua idade, ele colhe café, benze as pessoas, cortando os males que elas possam ter na folha da palma, né, que é o figo da Índia. Outra pessoa muito incrível, a dona Ditinha, a dona Benedicta, que além do mais desenha muito bem na exposição que dentro do projeto Benzendeiras, Tradição Milenar de Cura pela Fé, tem obras dela, retratando justamente nossas congadas. Depois nós fomos ver a dona Clementina, no bairro dos Marianos, que conhece muitas ervas, passou para nós, por isso que temos algumas atividades em torno dessas ervas, porque vimos quanto esses benzedores e benzedeiras têm uma relação forte com a natureza, conversa com ela, né? Depois fomos para a dona Terezinha, no bairro do Currupira, uma casa maravilhosa em cima de uma pedra, com musgos em volta. Parece que estamos remetidos a um conto de fadas. Em seguida, visitamos Dona Lourdes, já num bairro próximo à cidade, no de Santa Cruz. Ela conhece muito bem as plantas também, tem uma relação forte com o rosário, né? As contas, né? Somos todos pérolas de um mesmo colar, como diz a professora Lúcia. Então, o rosário, para a maior parte dos nossos benzedores e benzedeiras, é um veículo também de passagem, né? Da bondade, da cura. E depois fomos ver então a Dona Linda no Ribeirão do Meio, com uma equipe que veio da França e da Bélgica, para registrar tudo isso e levar para a Europa um pouquinho das nossas tradições. Finalmente subimos para cima do Rio do Peixe, como a gente diz aqui, visitar a minha tia, que recebeu o benzimento da minha nona. Eu tenho essa felicidade de ter na minha família a benzedeira, minha nona Clarinda, e parteira, minha nona Joana. Aqui, então, minha tia, Lucrécia Bertoletti Giomo, sendo fotografada pelo grande companheiro de estrada e fotógrafo Cuca Jorge, lá no seu sítio, onde ela continua a receber as pessoas, fazer seus chazinhos e benzimentos. Bem, continuamos com a Dita, né, chamada Dita. Ela benze sobretudo as crianças, uma pessoa muito bondosa, chumba, lombriga, tem a relação também entre as plantas, mas também com os metais, né? Então, assim, vocês puderam conhecer um pouquinho das pessoas que nós visitamos. Para esse projeto, foi muito ampla a pesquisa e continua sendo, né? Porque nós pudemos fazer, com essa pesquisa de campo, todo o material colhido, foto, vídeo, um documentário, um curta, que já está disponível no YouTube, mas também no site totemcultural.org.br, onde vocês vão ter todas as obras realizadas por mais de 70 artistas de todo o Brasil e também internacionais em homenagem a nossas benzedeiras e benzedores. Essa exposição está no Museu Municipal de Socorro até o dia 14 de novembro, mas fica sem data e limite no nosso site, certo? E também nós desenvolvemos as oficinas de contação de história em torno da herbária, das flores e plantas que curam, né, que ajudam a abrir a voz, a via da cura, mas também nós temos um livro. E é para esse livro e para a exposição que a querida professora Lúcia Helena Galvão Maia nos escreveu essas reflexões sobre as benzedeiras e benzedores. Antes de entrar um pouquinho nas reflexões propriamente ditas, o Maicon vai passar para vocês um videozinho que a querida Magda Moraes fez para nós, onde vocês vão poder sentir algumas obras da exposição e também um pouco mais essas benzedeiras e benzedores, para que vocês possam nos ajudar nas reflexões filosóficas que estão vindo hoje aqui durante a nossa live.
Nós, seres humanos, somos como pérolas de um mesmo colar, atravessados por um fio que une nosso espírito à nossa matéria. Nosso corpo é natureza e por isso dialoga tão bem com as plantas. Os conhecimentos dos nossos povos originários, autóctones, que já estavam nas terras brasileiras quando os europeus aqui chegaram, são dotados de generosidade, de integração com a natureza e de transcendência. Virtudes que temos como não indígenas muito por aprender. A sabedoria que nos chegou do uso de certas plantas medicinais veio deles, o qual foi se ampliando em contato com o europeu e com a chegada dos afrodescendentes, fazendo a riqueza de nossa cultura.
Eu conheço 180 tipos de planta, e cada uma seu valor para cada coisa, né?
Meu nome é Júlia Ramalho Correia Bueno. A gente trabalha por amor mesmo, de gostar das plantas.
E esse daqui é Guiné. Aquele lá é tapirita.
É a bálsamo.
Esse aqui é a bálsamo, mas é tapirita. Está ali, é o beijuim.
É esse alto aqui?
Esse é beijuim.
Beijuim?
Esse é beijuim, vamos para banho. Esse aqui é o bordo chile.
Isso daqui é para brilhantite, olha que bonitinho.
Gente,
violeta de jardim, chama. Você passa a mão, você sente. Você sente energia na mão dela?
Espinheira santa, você conhece?
Essa é espinheira santa.
É mentolate, bom para corte, essas coisas.
Mentolate. Que linda. A camomila, que amor.
É bom estar com a nossa gente, permeando a sua sabedoria. Então, nós tivemos a felicidade de encontrar 8 benzedeiras, 3 benzedores e a dona Júlia, que vocês viram, ela não é uma benzedeira, mas ela trabalha com a bioenergética. Então, essa maneira de pensar a cura totalmente apoiada sobre a fitoterapia, né, a terapia vegetal com as plantas, ela completou as nossas pesquisas. Por isso, como vocês viram, a dona Júlia está ali com a gente, entre algumas e alguns dos nossos benzedores. Vocês puderam sentir também nossa exposição, as obras que estão no Museu Municipal até dia 14 de novembro, mas, sobretudo, no nosso site, totemcultural.org.br, www.benzedeiras.com.br/, já coloquem, /expo, que daí vocês vão direto para Benzedeiras, tradição milenar de cura pela fé. Aproveito para assinalar a outra exposição que está também nesse site e no museu paralelamente, que é a B de Bananal. Ela é uma exposição também muito importante, que é focada sobre a questão da proteção dos territórios indígenas e do meio ambiente, que tem muito sentido, conecta diretamente com a nossa questão da cura pela fé e apoiada nessas plantas generosas, né? Da Benzedeiras, da outra exposição. Para nós chegarmos nas nossas reflexões em torno das benzedeiras, reflexões filosóficas de hoje, nós vamos permear um pouquinho o site da instituição da Nova Acrópole, na qual a professora Lúcia Helena Galvão Maia é docente há mais de 30 anos. Né? Então vamos entrar um pouquinho juntos, daí depois vocês vão poder sozinhos permear esse site, conhecer todas as palestras online que são propiciadas pelos professores, eles são todos voluntários, né? Filosofia para viver melhor, curso de filosofia maneira clássica, ou seja, nós vamos viver a filosofia no cotidiano, né? E há 63 anos, em 60 países, a Nova Acrópole vem promovendo a filosofia, a cultura e o voluntariado. É bom lembrar que todos os seus professores são voluntários, trabalham em outras atividades para ter um recurso econômico, e a escola, ela é gratuita. Nós temos uma pequena mensalidade mensal só para os cursos presenciais, para ajudar os locais. Aqui vocês estão vendo alguns números das atividades da Nova Acrópole pelo número. Se você subir um pouquinho, Maico, você vai ver todos os números, o pessoal vai poder acompanhar comigo. Ó, ali nós temos 38.124 voluntários, mais de 115.000... mais de 1.158.415 beneficiários, os projetos de voluntariado, mais de 10.456, horas de formação, quase 2 milhões, horas de trabalho voluntário, mais de 3 milhões, e em nossas bibliotecas, nas bibliotecas da Nova Acrópole, mais de 70 mil livros. Então, é nesse contexto que eu descobri a professora Lúcia Helena Galvão Maia. Ela é uma pessoa que, para nós que pensamos a arte, pensamos a cultura, ela sempre frisa uma frase que eu trouxe aqui para vocês, que é a seguinte: mais que mil palavras, vale aquela que traz conforto a quem a ouve. E, para nós, ela é esse ser que sabe pronunciar essa palavra. E foi buscando essa palavra e essas reflexões filosóficas que eu entrei em contato com as palestras dela no YouTube. São todas acessíveis e trazem ensinamentos para nós que temos esse ânimo de aprendiz, né, dela, da filósofa, da poetisa. Nós conseguimos, através das suas palestras, das suas reflexões, trazer a filosofia para o cotidiano, né? Então, esse ser lindo, que é a professora Lúcia, ela é um ser, humano. Ela tem todos os valores do que é esse ser que nós esperamos que o homem seja, né? Com valores, virtudes, sabedoria. Ela tem uma compaixão enorme por nós, para nos ajudar a que nós possamos desenvolver nossas virtudes, né? Resiliência, persistência constante, a alegria, nossos valores, e que nós consigamos transmutar o conhecimento em sabedoria. Então, ela ofereceu esse grande presente para nós, que são essas reflexões que eu trouxe aqui para vocês, mas que ela vai poder, ela mesma, falar daqui a pouquinho sobre elas. Então, eu vou só apresentar um pouco para vocês o que foi que trouxe, né, que traz o texto e as reflexões escritos pela professora para o nosso projeto, e depois eu vou passar a palavra para ela. Então, as reflexões sobre as benzedeiras. pela professora Lu, professora filósofa e poetisa. Temos que dizer que várias cantoras estão interpretando seus poemas, né, como a Zezé Posse e tantas outras. Tudo isso está muito acessível na internet, vocês podem ouvir depois, tá? Então, ela, professora, filósofa e poetisa, Lúcia Helena Galvão Maia, como nós dissemos, docente da Nova Acrópole. E ela começa: as chamadas benzedeiras, necessário lembrar que os benzedores também existem, embora em menor quantidade, prova, nossas pesquisas, 8 benzedeiras, 3 benzedores, parênteses, são praticantes de um antigo ofício que, com as devidas vestimentas culturais adequadas a cada cenário, estiveram presentes desde uma imprecisa e distante data, nas mais antigas civilizações. Eles exercem aquilo que hoje, um tanto pejorativamente, chamamos de simpatia, e que seria mais preciso chamar de magia simpática. Do ponto de vista etimológico, ou seja, da origem da palavra, simpatia vem do grego simpateia, reunião, convergência, mais patos, experiência, afecção, dor, sofrimento, isto é, sentir ou sofrer juntos, que guarda semelhanças com a origem da palavra compaixão. Do ponto de vista da medicina psicossomática, já se pôde confirmar aquela visão do filósofo Epicuro de que haveria uma simpatia, uma dor compartilhada entre o corpo e a mente. Também a homeopatia, ramo da medicina alternativo, já tão conceituada e bem aceita em nossos dias, baseia-se, entre seus princípios, naquele que provém do seu próprio nome, semelhante, cura semelhante. Ou seja, uma influência mútua entre elementos similares ou iguais, quais sejam o elemento causador do mal e o remédio, mudando apenas sua dosagem. A isso devemos agregar o fato de que a relação das mulheres com algum tipo de poder mágico também é fato de longa data. Por uma parte da mulher, seria uma espécie de diálogo de mães, não é? Assim, desde a sacerdotisa até a bruxa, como alguns ainda insistem em denominar nossas benzedeiras em suas comunidades, a mulher, com sua chamada percepção intuitiva da sua relação com a Mãe Terra, destaca, através da história e sua estreita relação com a vida, como portal da mesma, sempre teve assim sua origem, sua imagem atrelada a algo de místico, impressão que se acentua com o avançar da idade. Na Grécia, seu panteão se dividia entre as chamadas deusas virgens e as deusas mães, com papéis relacionados ao campo em que lhes cabia a cada uma delas, dar à luz. Assim, segue em Roma, com as virgens vestais, guardiãs do fogo, ou seja, da luz e memória da civilização, e as matronas, equivalentes às deusas mater, guardiãs dos elementos concretos da vida, como a terra e a água. Também os deuses hindus nada podiam se não estavam atrelados à sua contraparte feminina, ou Shakti, que abria caminho para que seus poderes pudessem se manifestar no mundo concreto. O que é interessante notar é que nossas benzedeiras, que através de um pouco de água, um ramo verde, um terço e orações, operam curas em crianças e adulto. Também realizam uma modalidade de simpatia, pois a vida representada pela água, símbolo da energia, e pelo verdor do ramo, é transferida ao doente, enquanto suas mazelas passam ao ramo, secando. É uma transferência de poderes da vida, de um ponto ao outro. Tudo isso cercado por orações, nem sempre católicas, embora o sejam na maioria dos casos. E nessas orações, em que Deus é invocado a participar com suas bênçãos e dons, E a benzedeira funciona então como uma shakti, que serve de ponto, de ponte ao divino para sua manifestação no mundo. Outro ponto curioso e nada desprezível para se ter em consideração é a necessidade dessas senhoras de obter crédito junto à comunidade em que vivem. Isso é conquistado por uma vida correta, sem vícios, nem grandes contratempos de ordem moral. Essa pureza também era exigida das matronas e vestais para que a vida física e metafísica pudesse transitar por elas como um canal. Acredito oportuno, diz a professora Lúcia, lembrar da máxima de cunho taoísta, embora não ausente em outras tradições orientais, sobretudo, de forma similar, do ser humano como um cano de bambu que deve ser desobstruído, ou seja, puro, para que a luz do espírito chegue ao mundo sem se converter em sombra. Próclo, filósofo neoplatônico grego do século V, enunciava o seguinte: o fato de que as esferas cósmicas cheguem até nós e aos demais seres mortais, há que se recordar que se deve à simpatia do universo. E podemos, assim, demonstrar, por sua vez, que essa se deve ao fato de que o todo é um ser animado. Pois, se é uma só alma que sustenta a coerência do universo inteiro, é de toda maneira necessário que haja uma simpatia mútua entre suas partes. Assim, nossas tradicionais benfeitoras, ao benzer um enfermo, do latim benedicere, falar bem de uma pessoa, abençoar, trabalham mesmo para o bem, e sem nada conhecerem de neoplatônicos ou assemelhados, por pura intuição ou por dom, como as mesmas dizem, né? Elas reiteram esta simpatia entre céu e terra, sacralizando a cura e direcionando os dons da vida para aqueles que necessitam. Como já dizia o mitólogo e filósofo Mircea Eliade, o sagrado é a função de dar sentido. Sacralizar o ato da cura, então, segundo os antigos preceitos da simpatia, pode reordenar céu e terra, mente e corpo, o que pode sim abrir caminho, se não como condição suficiente, mas como condição necessária para a remissão da doença no corpo que dela padece. Brindemos ao fato de que este tradicional ofício esteja mais próximo agora do reconhecimento do seu justo valor. Essas são as reflexões filosóficas da professora, filósofa e poetisa Lúcia Helena Galvão Maia, para em torno do nosso projeto, para as nossas benzedeiras e benzedores. E depois dessa pequena introdução, vamos passar a palavra então à nossa grande filósofa, poetisa e docente, Lúcia Helena Galvão Maia.
Olá, meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, sou professora de filosofia da Organização Internacional Nova Acrópole, no seu ramo brasileiro, e vim hoje conversar brevemente com vocês sobre um assunto que muito me interessa, que é o ofício das benzedeiras, ofício tão antigo, com outros nomes, com manifestações semelhantes, ligeiramente diferenciadas. Sempre houve na história uma estreita relação entre a mulher e a natureza, provavelmente um diálogo entre mães, que se preserva ainda numa profissão como essa e em outras. Podemos dizer que uma doula também faz alguma coisa do tipo, podemos dizer que aquela senhora que faz os seus chazinhos também faz alguma coisa do tipo. Atualmente se costuma colocar o ato de benzer como uma espécie de simpatia. E isso não está errado, Só que simpatia hoje virou um pejorativo, virou uma ofensa, virou um discreto ofício. Deixa eu contar para vocês. Na origem, simpatia vem de sim, mas patos, ou patéia, que significa simplesmente sofrer juntos. É a mesma raiz, por exemplo, da palavra compaixão. A ideia de sofrer juntos significa perceber a dor do outro e ser capaz de atuar para amenizá-la. Perceber a vida que se necessita num determinado ponto e ser capaz de trabalhar a favor da vida, transferindo seus poderes para esse lugar. Quando você vê, por exemplo, uma benzedeira pegando o seu raminho, de raminho verde de uma árvore e um pouco de água, você vai perceber que tanto a água quanto o ramo verde de árvore representam energia, vida. E é como se ela, nesse momento, tivesse esse poder de transferir a vida de um ponto para outro. Por ser tão íntima da vida, ela transfere a vida do ramo verde da água para uma pessoa que dela necessita. E isso é simpatia, é magia simpática, como se dizia originalmente. É trabalhar redistribuindo as energias da vida. Mas isso sempre exigiu alguns atributos. Então a mulher, além dessa sua estreita simpatia com a vida, a ponto de fazer com que ela seja capaz de operar através da vida, ela também tem uma outra característica interessante, que é a intuição. Não há nenhuma estatística que eu conheça estabelecida sobre isso, porque do ponto de vista científico, até mesmo a existência da própria intuição é muito discutida, mas pelo que nós percebemos ao longo da história, na nossa observação prática, percebemos que para a mulher é algo mais natural ser intuitiva do que o homem. Não que esse potencial não exista em ambos, mas parece que a mulher o desenvolve com menor esforço, como se já tivesse um certo pendor para isso. Daí a mulher jovem que dá a luz, daí a mulher mais madura que faz seus chazinhos, daí a mulher idosa que é capaz de curar através da benzeção, através da oração. Vocês vão perceber que em algumas tradições chegou ao seu ponto de estigmatizar essa idosa sábia que conhece os poderes da natureza, de chamá-la como de bruxa. Ainda bem que esse tempo passou, ainda bem que hoje compreendemos a natureza desse ofício. Se vocês observarem na tradição indiana, por exemplo, todo deus hindu tem a sua Shakti, que é a sua contraparte feminina, para que ele possa operar no mundo. Ele necessita dela. Então, é como se você considerasse que os poderes do céu, para operar no mundo, para operar na saúde de alguém, também precisasse dessa contraparte feminina, dessa Shakti, que é uma representante da vida, que é capaz, então, de fazer com que haja um trânsito desses poderes do céu para a terra. Não é à toa que sempre o ato de benzer é acompanhado de uma oração, é um ofício sagrado. Traz, então, alguns poderes do céu e por essa capacidade intuitiva, por essa intimidade com a vida, ela transfere esses poderes para a terra. Ela transfere esses poderes de um ponto da natureza para outro. É curioso para quem já assistiu um ato de benzer, como aquele ramo imediatamente seca, perde a sua energia. Aquela energia é transferida para um outro lugar. Também é interessante percebermos que na mitologia grega havia dois grupos de deusas, as deusas virgens e as deusas mãe. Ambas trabalhavam com a ideia de dar à luz. Enquanto as deusas mãe davam à luz no plano físico, as deusas virgens davam à luz no plano metafísico, seja no plano psicológico, moral, espiritual do homem. Esse dar à luz feito por essas virgens, a virgindade é um símbolo, né? É um símbolo de pureza, assim como as vestais em Roma também tinham essa exigência, esse símbolo de pureza. A vestal era tão respeitada em Roma que se elas, ao andarem pelas ruas, passassem por um prisioneiro a caminho da execução, esse prisioneiro era perdoado. Considerava-se que isso era um bom augúrio, ter cruzado com uma vestal. Agora entendam bem, vamos nos despir dos preconceitos de século XXI em relação à pureza. Pureza não tem a ver com pureza sexual ou a qualquer coisa que o valha. tem a ver com aquilo que o taoísmo chama da necessidade de sermos um cano de bambu. A tradição taoísta diz que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco, que é como se fôssemos um cano de bambu, onde a luz do espírito entra por um lado e chega lançando luz no mundo do outro. Se existem muitos defeitos, muitas imperfeições dentro desse cano de bambu, a luz entra e lança sombra no mundo e não se perpetua sendo luz. Então esse razoável controle da sua personalidade, essa razoável honradez, esse ter uma vida que não tenha nenhum elemento gritante para ser apontado, ainda é exigido de uma benzedeira atual. É uma pessoa de bem, é uma pessoa que tem uma vida sem grandes percalços, porque senão não conquista o respeito da comunidade. Aquele grupo social tem que dar credibilidade, tornar aquela pessoa, considerar aquela pessoa como alguém digno de fazer esse trânsito, ser essa ponte entre céu e terra. Portanto, também as benzedeiras herdam esse mesmo hábito vestal, de uma pureza moral que lhes permita servirem à vida, serem trânsito das energias da vida, de um ponto para outro. E por último, uma coisa que eu gostaria de realçar para vocês é o fato de que benzer, nós sabemos, é uma contração de bem dizer. E bem dizer, obviamente, vem de dizer bem. Dizer bem, fazer bem, atuar bem. Ou seja, benzer seria sinônimo de beneficiar, trazer o bem ao mundo. E esse é um ofício muito nobre, né? Abrir caminho entre céu e terra para que o bem possa retornar ao mundo. Isso através da sua fé, através da sua pureza, através do seu hábito de, durante toda uma existência, servir a vida, tentando perceber sutilmente as necessidades dela. Nós vivemos então nessa tradição tão bela e felizmente bem conservada no Brasil, o eco remoto de tradições que vêm de muito longe no tempo. A mulher, a sua estreita relação com a natureza e os seus poderes, o seu serviço à vida e a sua capacidade, então, de ajudar a vida a distribuir melhor as suas energias, a levar luz a esse ponto onde está opaco e ter a confiança da natureza para atuar em nome dela. Eu dou os meus parabéns e brindo com vocês ao fato de termos essa tradição tão viva entre nós. Obrigada.
Imensa gratidão, professora Lúcia, por trazer suas reflexões para o projeto Benzedeiras, Tradição Milenar de Cura pela Fé. Esse texto maravilhoso, escrito pela professora, está disponível para vocês no site totemcultural.org.br, atrelado à exposição Benzedeiras, né? E também no próprio Museu Municipal, onde vocês poderão lê-lo quando irão visitar a exposição. Além disso, nós vamos publicar um livro que será lançado no dia 14 de novembro, e nesse livro o texto da professora vai estar disponível também para vocês. A gente agora, né, depois de ter mergulhado dessa maneira nas reflexões em torno das nossas benzedeiras e benzedores, a gente vai poder pensar um pouco mais qual é o nosso olhar para essas mulheres e esses homens que abrem, né, a via da cura através da compaixão, através do conhecimento, né, das plantas e do grande amor que eles têm e compartilham conosco, nos ajudando, né, a fazer florescer em nós aquilo que pode trazer mais virtude, mais valores e transmutar conhecimento em sabedoria, ou seja, transformar nós, seres humanos, em seres que carregam consigo as reflexões, as virtudes. Maico, vamos entrar no site um pouquinho, por favor? Eu acho que é uma boa oportunidade para vocês também poderem encontrar o texto da professora dentro do totemcultural.org.br. Quando vocês abrem, você já tem as duas exposições, a benzedeiras e depois a B de bananal. Se vocês descerem, vocês clicando sobre um dos dois, das duas comunicações visuais, à esquerda, vocês entram, só um minutinho, que daí a gente já vai clicar ali, viu, Maicon? Onde estava, meu lindo? Aí, se a gente clicar à esquerda, vai para o B de bananal, e à direita, se vocês vão, então, nessa exposição, que também está no Museu Municipal, mas se nós voltarmos e clicarmos na outra, nós vamos entrar nas benzedeiras. Vamos lá, então? Já entrando no benzedeiras, vocês têm aqui o curta-metragem de 30 minutos e o texto da professora sobre as benzedeiras, né? Então, aqui vocês vão poder ler o texto um pouquinho com mais tempo, pensando. E se vocês querem visitar a exposição, clicamos aqui, onde o Maicon está passando. A gente clica e já entra na exposição. Aqui nós podemos fazer uma visita rápida de um minuto. Você pode clicar, Maicon, não vai dar interferência, porque ele está no YouTube. Mas... Não, ele nem tem som, ele só... Assim as pessoas podem dar um... Caminhar um pouquinho com a gente na exposição. Esse som que vocês estão ouvindo, esses sons que vocês estão ouvindo é o som da exposição mesmo, porque tem um vídeo na exposição e esse vídeo, ele traz o documentário de 30 minutos. Então, vocês podem conosco percorrer um pouquinho a exposição. Então, assim vocês puderam sentir um pouquinho, né? Vocês puderam sentir um pouquinho da nossa exposição. O Maicon vai continuar um pouco mais depois para vocês. Mas nós queremos agradecer todos os artistas que estão presentes na live. Estou vendo aqui a Eliette, estou vendo o Willy, Paris, na Regina, Puccinelli. A gente tem a Sandra Escavassa. Muitos artistas que já estão tanto na exposição das benzedeiras quanto na exposição B de Bananal. A Fernanda Martins, nossa assessora de imprensa. A Maria da Biblioteca. A Wanda Bertoletti Montanheiro. A Alessandra. Tem tanta gente bonita aqui com a gente. Super obrigada por estarem presentes nessa tarde de primavera, pensando filosoficamente a nossa exposição. A Viviane Mantovani também, que participa com a gente das lives em torno dos chás. O Rafael Piffer, lá de Amparo, da Fundação, né, São Pedro, de Cinema e Cultura. O Luiz Roberto Rodrigues Lopreto, um grande artista que também faz parte dos projetos. A Eliana Miranzi. É isso aí, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma... Obrigada, Sandra, cumprimentando a professora por seu lindo texto. A Márcia Nunes, né? A Márcia está lá no YouTube, depois ela comenta, lógico, a gente vai ter mais tempo de visitar toda a exposição. E também lê o texto no site, totemcultural.org.br, tá? Assim vocês vão poder pensar um pouco mais. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem nos enviar aqui pelo chat do Facebook, porque no YouTube a gente não está ativando, né, as discussões por lá. Estamos concentrando aqui no Facebook. Se vocês quiserem nos enviar algumas perguntas, aqui a Lu dizendo leveza do ser. Muito bonito, né? Então, foi isso que trouxe para nós a vontade de ouvir a professora, porque a gente foi nas nossas pesquisas sentindo o quanto esses seres, essas benzedeiras e benzedores que já sofreram tanto preconceitos, né, ao longo da história, dos séculos, o quanto eles são generosos e têm tanto amor para nos transmitir, né? E essa questão da passagem, né, de que o ser humano ele está no cruzamento entre o espírito e a matéria, que a bondade faz com que nós sejamos como um grande tubo, que por onde o canal, né, da transmissão do amor ele passa sem sombras. Todas essas questões, essas reflexões que foram surgindo durante o projeto, elas foram materializadas, né, em conceitos pela professora da Lúcia. Então, para nós foi muito importante tê-la junto conosco nesse projeto, trazendo essas reflexões e mostrando que a filosofia na Nova Acrópole, ela é aplicada à vida, né? A gente não... É importante a academia, as reflexões, as teses, mas hoje, mais do que nunca, né, nós temos que caminhar e pensar. Não podemos mais ficar separados do mundo. O filósofo, ele tem que ir ao encontro das pessoas e no seu cotidiano mostrar o que é uma virtude, né? O que é alegria, o que é a resiliência, que é tão, hoje com a pandemia, é uma das virtudes tão necessárias que nós temos, né? Para poder sair desse grande desafio planetário mais fortalecidos e também com soluções. Então, é essa a maneira de ver a filosofia da Nova Acrópole, né? Trazer para o cotidiano essas virtudes, a persistência, a constância naquilo que a gente quer, naquilo que é realmente a nossa meta, né? E trabalhar todo dia, fazer nossa oração, como as próprias benzedeiras e benzedores o fazem, né? Para que hoje a gente faça o melhor de nós, mas que amanhã a gente possa mais, né? Em valores, virtudes e, como a professora sempre afirma, transmutando conhecimento em sabedoria, né? Então, todo esse aprendizado só nos veio também nesse projeto graças ao nosso encontro com essa pessoa, com essa filósofa, com essa poetisa, que tem, como vemos aqui a Lu dizer, que tem essa leveza do ser, né? Estou vendo também na live muitas das pessoas que praticam yoga conosco, a Alessandra, a Márcia, a própria Lu Maia. Então, são todas essas vias, né? Que mesmo durante as oficinas ligadas à herbária e à fitoenergética, à bioenergética de uma das nossas entrevistadas, é toda essa questão, né? De você poder permear o ser com leveza, utilizar a filosofia no cotidiano e se transformar. Transformar, né? Porque se a gente se transforma, a gente transforma o mundo, né? Então, esse projeto Benzedeiras, Tradição Milenar de Cura pela Fé, ele vai de encontro ao que a nossa associação, o Instituto Totem Cultural, vem buscando há 12 anos, né? Fomentar, valorizar, ir ao encontro, transmitir e criar situações favoráveis para que a nossa cultura tradicional ela possa ser valorizada, compartilhada e que ela possa continuar. Que à medida que uma benzedeira ela é valorizada, ela visita a exposição no museu e ela vê que ela, ao lado dela, tem tantas outras benzedeiras e benzedores, que ela não está sozinha, ela vai ter a força de transmitir aquele conhecimento, de não se deixar apagar com o final da própria vida dela. Então, é esse movimento que nós fizemos com o ITC, né, o Instituto Totem Cultural, com as Congadas e com a Arte Naif, que a gente também tem essa perspectiva, né, de fomentar a cultura tradicional e popular através da arte naif, com exposições, todas as exposições, os projetos que nós realizamos, a gente tem a maior parte, se não totalmente, os artistas de estética naif. Por quê? Porque é uma estética que também demorou para ser valorizada, legitimada e que vai de encontro às nossas tradições culturais, populares, porque o artista naif, ele pinta, ele retrata essas manifestações, né, que fazem parte do nosso patrimônio imaterial. Então, todas essas preocupações da nossa associação, há 12 anos que a gente vem desenvolvendo. Então, Benzedeiras, Tradição Milenar de Cura pela Fé, foi para nós um grande presente. Espero que para vocês também esteja sendo. Para todos os artistas, para todas as pessoas, os pesquisadores, professores, intelectuais, sociólogos, filósofos que possam se interessar pelo tema, entrem no nosso site totemcultural.org.br/expo. Se você quiser conhecer um pouco mais do ITC, totemcultural.org.br, simplesmente. Vocês vão conhecer todas as nossas ações nas diferentes linguagens, vão poder ali conhecer também o processo das benzedeiras, tem uma página dedicada a elas. E nós, nesse processo todo, a gente espera que vocês possam acompanhar nossas outras lives. Nós temos nessa quinta-feira uma oficina ainda centrada na herbária, né? Com a Viviane Mantovani, nutricionista, Tea Blender, coordenadora do projeto Cores de Chá, às 15h30, sobre a lavanda. E nesse conjunto de atividades de formação e capacitação como a de hoje, no dia 27, na semana que vem, a gente vai receber alguns artistas e vamos trabalhar a questão das reflexões em torno do texto do professor Augusto Luitgardes. O professor Augusto também tem nos contemplado com algumas reflexões, com alguns textos que fazem com que nossos projetos sejam ainda mais legitimados. E para esse das benzedeiras, ele escreveu reflexões muito interessantes que fazem a ligação entre a beleza dos ofícios e o benzimento, segundo a arte naif. Porque, como nós já afirmamos, né, nós temos nessa exposição mais de 70 artistas do Brasil todo homenageando essas nossas benzedeiras e benzedores. E para esse mesmo dia, né, ao lado do professor, que é uma pessoa que tem uma especialidade, um pós-graduado em História da Arte pela PUC de Minas, nós temos dois artistas, o André Cunha e a Rosângela Politano, que vão estar com a gente. O André é artista, galerista e coordenador do Naifes Brasileiros, com a sua equipe, né? E a Rosângela Politano coordena o projeto Cor Ação. E com ela, nós do ITC, realizamos a Bienal Internacional de Arte Naif Totem Coração, a Binaif, aqui em Socorro há 6 anos. A Binaif vai ter sua terceira edição o ano que vem, 2021. Então, ao lado das reflexões trazidas para o projeto pelo professor Augusto, nós teremos esses dois artistas falando por vocês, artistas, né? Que para nós, como a gente já afirmou, a arte naif é também um dos focos das nossas ações, né? Por ela ter uma riqueza, né? Por ela vibrar através das suas cores, a bondade, a generosidade, né? Desses artistas que molham, né? Como diz o nosso Finkenstein, que era um grande especialista da arte naif, que criou o Museu de Arte Naif no Rio. Nós, como vai professor Augusto vai citar bem no seu texto propriamente, nós molhamos os pincéis, as nossas cores, na nossa alma. São artistas que, na maior parte, não têm uma formação acadêmica, mas, em compensação, conseguem transmitir através das suas obras e das suas cores, filosoficamente, todos os elementos, os patrimônios, as manifestações que eles reproduzem, nas quais eles se inspiram para criar suas obras. Então, mais uma vez, obrigada a vocês por estarem conosco nessa tarde de primavera. Gratidão à professora Lúcia Helena Galvão Maia. Acompanhem as palestras da professora no YouTube. Ela tem uma palestra linda sobre os terapeutas. Tem toda a relação, conexão direta com essas reflexões que ela fez em torno das benzedeiras. Essa é uma palestra que está no YouTube. E todas as ações da Nova Acrópole, que elas nos ajudam muito a ampliar, né, nossa visão, nossas reflexões, trazendo novos dados e uma maneira nova de ver aquilo que a gente via, mas não penetrava, né? Então, a gente deixa aí com vocês o convite, deixa o site mais uma vez, né, Maicon? totemcultural.org.br. Para vocês poderem ler com mais calma o texto da professora Lúcia. Indo na exposição, vocês vão poder usufruir de todas essas obras que foram realizadas pelos nossos artistas em homenagem a essas pessoas plenas de compaixão e de amor, que são as benzedeiras e os benzedores. E no nosso site, totemcultural.org.br/expo. E breve nós teremos o nosso livro, não é? Daí vocês vão poder também, entre as mãos, continuar a estudar tudo isso e aproveitar, né, usufruir com a beleza das obras de arte. Quem sabe a gente abre, né, faz florescer no nosso coração a bondade e a justiça e compartilha, né, com os outros para que eles também possam deixar tudo isso florescer em si. Então, nós vamos devagarzinho para o final da nossa live de hoje, esperando vocês na quinta-feira, com a convidada Viviane Mantovani, em torno do chazinho de lavanda. Obrigada, gratidão por estarem conosco e até a próxima live.